Podcast Painel JB, primeira edição. Fique agora com as principais notícias desta manhã.
Oferecimento Assim Saúde, hospitais, clínicas, exames e mais de 1000 consultórios. Ligue 2102-5555. Nuromol, o primeiro analgésico no Brasil que combina ibuprofeno e paracetamol.
A CPI dos trens, instaurada pela Alerj, vai discutir agora pela manhã a multa de R$2.200.000 aplicada à Supervia pela agência reguladora AGTransp. A multa foi aplicada porque a concessionária não cumpriu com o cronograma de investimentos previstos no contrato de concessão firmado em 2010. Na reunião desta segunda-feira, serão discutidos temas como a precariedade do serviço prestado à população e a falta de segurança nas estações da Supervia. A previsão do tempo para hoje no Rio é de céu nublado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima desta segunda-feira deve chegar aos 29 graus, segundo o INMET. A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio passou a ter, pela primeira vez, uma policial penal à frente da pasta. Maria Rosa Loduca Nebel assumiu o cargo antes ocupado pelo delegado Fernando Veloso, que será candidato nas eleições de outubro. Até a nomeação de Maria Rosa, o lugar era ocupado por delegados, advogados e coronéis da Polícia Militar. Mas essa não é a primeira vez que uma mulher ocupa o posto mais alto do órgão responsável pelo sistema penitenciário e carcerário do estado do Rio. Em 1991, a socióloga Julita Lengruber assumiu a diretoria do Departamento do Sistema Penitenciário, onde ficou até 1994. A Prefeitura do Rio está recebendo inscrições para o curso gratuito de formação de jovens promotores da saúde. O objetivo é estimular a participação do jovem nas comunidades da capital fluminense, formando pessoas de 14 a 29 anos para atuarem na atenção primária à população. Os aprovados vão receber um auxílio de R$ 450 ou R$ 650, de acordo com a função. O curso está previsto para começar mês que vem, vai durar um ano. A inscrição deve ser feita no site do Instituto Dom Pichote. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio antecipou o calendário da vacinação contra a gripe. A partir de hoje, idosos com 60 anos ou mais poderão ser imunizados contra a influenza nas unidades de atenção primária, que são as clínicas da família e os centros municipais de saúde. Também poderão tomar a vacina contra a gripe trabalhadores da saúde de qualquer idade em seus respectivos locais de trabalho. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio lembra que os idosos que ainda não tomaram a dose de reforço de Covid-19 podem receber as duas vacinas juntas. Candidato à reeleição, o presidente francês Emmanuel Macron disputará o segundo turno das eleições presidenciais da França no próximo dia 24 com Marine Le Pen, presidenciável da direita radical. A disputa vai reeditar o segundo turno do pleito anterior em 2017. Segundo os números oficiais, com 27% dos votos apurados, Macron teve 27,6% contra 23,41% de Le Pen, que cresceu na reta final da disputa, mas não o suficiente para alcançar o atual presidente. A votação de ontem na França teve uma abstenção alta, 25,16%, e também foi marcada pela derrota dos partidos tradicionais de esquerda e direita e pelo crescimento de Jean-Luc Mélenchon, candidato da esquerda radical. O longa Quando Falta o Ar, das irmãs Ana e Helena Peta, é o vencedor da competição brasileira de longas e médias metragens da 27ª edição do É Tudo Verdade, maior festival internacional de documentários do Brasil. O evento acabou ontem e foi exibido em salas do Rio e de São Paulo, além de plataforma online. O filme aborda a luta coletiva contra a Covid-19, destacando o trabalho de médicas, enfermeiras e agentes de saúde. Após passar 26 dias desaparecida na Ucrânia, a artesã paraibana Silvana Pilipenko desembarcou ontem no Aeroporto Internacional de João Pessoa, na Paraíba. A brasileira foi recebida por parentes e amigos. Silvana vivia em Mariupol, cidade ucraniana constantemente bombardeada pela Rússia, e ficou quase um mês incomunicável por conta das frequentes quedas de energia no local. E o Ministério das Relações Exteriores informou nesta segunda-feira que o Brasil concedeu 74 vistos e 27 autorizações de residência humanitária para ucranianos entre 3 e 31 de março, devido à guerra na Ucrânia, que começou em 24 de fevereiro, com a invasão das tropas russas no território do país. Ainda de acordo com o boletim Migração Ucraniana, foram reconhecidas 4 pessoas refugiadas e há 37 processos de refúgio em andamento.
Você ouviu o podcast Painel JB, primeira edição.